Obrigado, presidente, amigo Raimundo Lira. Processo de impeachment. Presidente Dilma cometeu crimes de responsabilidade ou não cometeu crime de responsabilidade? Vamos ver. Vamos ver. Os juristas Miguel Reale Júnior, o Hélio Bicudo e a doutora Janaína Pascoal apresentaram a denúncia com base em diversos fatos. E aqui eu quero elencar alguns, senhor presidente. Abertura indevida de créditos suplementares, empréstimos contraído junto a banco estatal, o caso da Caixa Econômica Estadual, economia mista, o Banco do Brasil e também junto ao Fundo de Garantia do Trabalhador. Desvio de recursos, ausência de registros contábeis, compra da refinaria de Pasadena, propina da Petrobras, nomeação do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, doutor Navarro, também do ex-presidente Lula e diversos outros crimes. Eu tenho para mim que o pior deles, a dívida pública interna e externa. Neste governo, do Lula e da Dilma, foram gastos mais de 3 trilhões de reais. E o ano passado pagamos mais de 501 bilhões de reais desses juros. Para mim, aí foi o maior crime, crime de irresponsabilidade. Pois bem, porém, a comissão processante da Câmara se ateve tão somente a dois crimes. O de abertura indevida de decretos suplementares e o empréstimos a bancos estatais. Ontem, admitido pelo plenário da Câmara Federal, por maioria absoluta, podemos dizer assim. Mas vamos lá, então. O que é créditos suplementares? Porque eu vejo aqui o tempo todo os governistas dizer que a presidente Dilma não cometeu crimes. Então, vamos lá, então. Abertura indevida de créditos suplementares. Vamos falar só desses dois crimes. O que é crédito suplementares? Vamos lá. É um acréscimo de recurso para uma finalidade já constante no orçamento da União, no LOA e na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Aspas. Autorização para que o governo possa gastar mais durante o exercício, obedecendo a meta de superávit primário. Ou seja, o governo tem um crédito para aumentar os seus gastos, isto se chama créditos suplementares. Agora, para isto, o governo tem que obedecer à meta de resultado primário ou de superávit primário. E o que é superávit primário? Superávit primário é receita e despesa. O governo arrecada X e gasta Y. E o governo, então, em 2015, apresentou ao Congresso Nacional dizendo que iria economizar 63,3 bilhões de reais em 2015. Como superávit primário, ou seja, o governo disse que iria economizar em 2015 66,3 bilhões de reais. E, na verdade, chegou-se o final do ano com um déficit primário de 111,2 bilhões de reais. Ou seja, o governo disse que ia economizar 66 e, na verdade, ele gastou 112 bilhões de reais. Pois bem, em cumprimento à legislação, o governo fez um compromisso com o Congresso Nacional e com o povo, repito, dizendo que iria economizar e, na verdade, não economizou. E a presidente Dilma sabia que a meta de superávit primário, ou seja, o que ela disse que iria economizar para 2015, ela não economizou. E ela sabia disto. Mesmo assim, editou vários decretos de suplementos, de créditos suplementares. Vários. Em 2014, 7, em 2015, 6 créditos. E aí, vamos lá, o que diz a legislação? Vamos ver se realmente a presidente Dilma cometeu crime em editar decretos de créditos suplementares ou não. Vamos ver a legislação, então. A nossa Constituição Federal, no artigo 167, inciso 5, diz: são vedados, inciso 5, a abertura de créditos suplementares ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. A lei de crimes, presidente, crimes de responsabilidade, a lei 1079 de 1950, o que que diz no seu artigo 10, item 4 e 6, e no seu artigo 11, item 2? Vamos ver o que que a lei de crimes de responsabilidade diz no seu artigo 10. São crime de responsabilidade contra a lei orçamentária, dois pontos, inciso 4, infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. Artigo, inciso 6 do mesmo artigo 10. Ordenar ou autorizar a abertura de créditos em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. E o artigo 11 da mesma lei de crimes de responsabilidade fiscal diz: são crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos, inciso 2, abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. Ou seja, a presidente Dilma sabia que não iria ter superávit primário. Ela sabia. Mesmo assim, em julho e agosto de 2015, ela então editou vários decretos de créditos suplementares. E a lei é extremamente insofismável, ela é clara. Qualquer ser humano consegue interpretá-la perfeitamente. Assim sendo, ao agir desta maneira, ela ofendeu o artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal e incorreu nos crimes de responsabilidade tipificado no item, no artigo 10, item 4 e 6 e 11, item 2 da lei supramencionada, a lei dos crimes de responsabilidade fiscal. Pois bem, agora vamos então para os empréstimos junto a banco estatal, Caixa Econômica, que o governo detém 100% das ações, e também do Banco do Brasil, que é uma economia mista, onde o governo é majoritário com 51%, e o Fundo de Garantia, que o governo é que administra. Pois bem, e aqui é bom até que se diga, senhor presidente, que esses 40 e tantos bilhões pedalados, 19,6 foi para o BNDES, 13,4 foi para equalização de taxas agrícolas, 7,6 bilhões foi para Minha Casa Minha Vida. Bolsa Família foi 700 e poucos milhões, abono salarial 900 e poucos milhões e seguro-desemprego 80 e poucos milhões de reais. Ou seja, todo esse volume de dinheiro foi para o Bolsa Empresário Urbano e Agrícola. E aqui eu volto a falar sobre o latifundiário que o PT sempre bateu. Então, esse dinheiro foi usado, então, para essas finalidades, Bolsa Empresário e Bolsa Latifundiário. Pois bem, mas o que que diz a legislação com relação a estes empréstimos de estatal? O que que diz a legislação? Vamos ver. A Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 36 e 38, em verbis, diz o seguinte, 36, é proibida a operação de crédito entre instituições, instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Vou repetir. A presidente Dilma tomou dinheiro emprestado da Caixa. Vamos lá. Artigo 36, então, da Lei de Responsabilidade Fiscal. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle. Isso aqui não tem dúvida. Isso aqui é um crime. Não podia tomar dinheiro emprestado da Caixa Econômica Federal, nem do Banco do Brasil e muito menos do Fundo de Garantia. E o artigo 38? A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa. Ou seja, o governo não tinha dinheiro em caixa e tomou, então, emprestado. Olha só. Pois bem, a lei de crime de responsabilidade fiscal também não fica atrás. No seu artigo 11, item 3, diz o seguinte, são crimes contra a guarda ilegal emprego dos dinheiros públicos, dois pontos. Inciso 3º, contrair empréstimos, emitir moeda corrente ou apólices, efetuar operação de crédito sem autorização legal. Eu vou repetir. A lei é muito clara, senador Collor. Artigo 11, item 3 da Lei 10.079 de 50. É crime de responsabilidade contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólice ou efetuar operação de crédito sem autorização legal. Ou seja, o governo federal não tinha autorização do Congresso Nacional para fazer esses empréstimos. Não tinha. Para que não haja nenhuma dúvida sobre os crimes de abertura indevida de créditos suplementares e também da tomada de empréstimos estatais, a nossa carta maior, então, consolida. Não há o que se falar. Eu percebo que dessa tribuna, eu vejo muitos governistas dizendo, olha, isto não é crime, isso não é crime, isso é golpe, é golpe. Vamos para a lei é muito clara. E aqui eu quero até parabenizar o ministro Cardoso, porque é difícil você defender o indefensável, mas ele então trabalhou como advogado, ele trabalhou, fez um trabalho espetacular. Ele tentou convencer as pessoas de que ele estava certo. Eu respeito ele como advogado. Agora que não, nessa tribuna ninguém vem falar aqui dos governos, dos governistas, não vem falar aqui o seguinte, olha a lei, está errada. Hoje então aqui eu só escutei discurso dizendo o seguinte, que os votos na Câmara Federal ontem, foi uma barbaridade. Isso o povo não quer saber. Mostra para o povo, convença nós senadores de que não houve crime. Mostra para nós que esse governo tem competência para mudar toda essa balbúrdia que eles fizeram na nossa economia. Mas eles não têm condições nem para fazer isso. E aí, então, o artigo 85 da nossa Carta Maior diz o seguinte, são crime de responsabilidade os atos da Presidência da República que atente contra a Constituição Federal e especialmente contra, Inciso 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. E aqui, então, fechou. Invadiu, passou por cima da lei dos crimes de responsabilidade, da lei orçamentária, e também cometeu probidade na administração. Isto é fato, e contra os fatos não há argumento. A lei é muito clara. Portanto, a legislação é clara e abundante com relação aos referidos crimes acima mencionados. Assim, concluo, senhor presidente, dizendo que as raízes históricas e jurídicas do Instituto do Impeachment são profundas. Sua utilização ao longo do tempo colaborou com o processo civilizatório de muitos países. E, por fim, que estamos diante de uma oportunidade excelente para colocarmos em prática novamente, porque sobre outro governo mais merecedor impedimento que esse nosso, eu nunca vi. Se a presidente Dilma não cometeu crime, não há crime nenhum tipificado em nossa legislação brasileira. Falo isto como advogado que fui há 2 décadas atrás. Se a presidente Dilma não tomou dinheiro emprestado criminosamente, indevidamente, e sabendo do crime, ainda por cima, se ela não emitiu esses decretos de suplemento, de créditos de suplementares, eu também não consigo entender. Portanto, eu volto a repetir, se a presidente Dilma não cometeu esses 2 crimes, não há crimes tipificados em nossa legislação. E ontem, a Câmara Federal aprovou, então, o andamento desse processo doloroso, que nós sabemos disso, mas é o remédio constitucional que nós temos, lamentavelmente, por 367 votos a 137, e hoje está aqui no Senado Federal. E eu espero que o Senado Federal venha realmente, até o dia 11, dar prosseguimento nesse processo de impeachment e venha afastar este governo do poder. Porque eu não vejo outro motivo deste governo querer, do PT, querer permanecer no poder, a não ser para a conclusão do seu projeto criminoso de poder e continuar roubando o povo brasileiro, porque eles não têm competência para consertar os estragos que eles fizeram. Senador Medeiros, eu não havia visto, me perdoa e eu lhe concedo a parte com todo prazer.
Senador Ataíde, quero lhe parabenizar pela brilhante explanação, até porque os discursos até agora aqui tinham sido pautados na linha de que da relativização de todos esses crimes. Como saiu esse rótulo pedalada, eles passaram a tratar o assunto aqui como se fosse uma coisa de só menos. Uma coisinha, um detalhe. Os decretos de suplementação da mesma forma. E vem Vossa Excelência e faz essa brilhante explanação de forma técnica, de forma jurídica, mostrando ao povo brasileiro, com conhecimento que Vossa Excelência tem na área contábil, de forma clara, de forma detalhada e desconstruindo de uma vez por todas, derretendo a argumentação da zaga do governo que tem feito aqui no Senado um debate, eu não gostaria de falar a palavra mentirosa, então eu vou dizer que eles faltaram com a verdade aqui nesse discurso o tempo inteiro, mostrando como se uma realidade diferente da que é, porque a grande verdade ficou pautada agora, porque Vossa Excelência traz, mostrando artigo por artigo e demolindo cada um desses argumentos. Gostaria de parabenizar por isso, porque nós temos que fazer isso aqui. Para cada mentira, nós temos que contar uma verdade ou duas. E é fazendo esse contraponto que nós vamos estar fazendo a representação daqueles brasileiros que não concordam com o que está sendo dito pelo quarteto de zaga do governo todos os dias aqui no Senado. Muito obrigado.
Obrigado, senador José Medeiros. Estou concluindo, senhor presidente. Mas vamos olhar a coisa prática. Imagina, então, se o governo federal tem autonomia, se ele pode ir até a Caixa Econômica e pegar R$1 bilhão, R$10 bilhões. Vamos ser bastante prático. Evidentemente que não, porque ele é gestor daquele fundo. Ele não pode meter a mão naquilo. A lei é muito clara. Se o governo tivesse ido num banco privado, como nós empresários fazemos quando nós precisamos de crédito, nós precisamos de dinheiro, né, presidente Raimundo Lira? Se o governo tivesse ido numa instituição privada e ter contraído um empréstimo, ele não teria cometido um crime. Agora, ir num banco onde ele é o gestor, onde ele é o responsável por aquela instituição, isto é crime. E aí eu pergunto, por que que o PT quer continuar no poder? Para resgatar a credibilidade? Não. O governo é indecente. O governo do PT é indecente. Ele quer permanecer no poder para resgatar a nossa economia? Não. Esse governo é incompetente. Já está provado. Resgatar a moral do povo brasileiro? Também não. Não tem ética. Esse governo não tem moral. PT, para mim, ele só quer permanecer no poder para continuar o seu projeto criminoso. Muito obrigado, senhor presidente.